Como é que tudo se organizou para que fosse possível avançar com esta segunda mostra de cinema português e o que é que está a ser preparado?
Tivemos algumas dificuldades, de facto, a avançar. Inicialmente estava previsto para novembro do ano passado, que foi uma altura em que estávamos restringidos a nível de horários de fim de semana. Depois, entretanto, adiámos para abril deste ano, que estávamos em confinamento ainda, quer dizer, não estávamos em confinamento, estávamos era a começar a reabrir, melhor dizendo, e pronto, ainda não havia auditório e não sei o quê, e pronto, e agora entretanto conseguimos arranjar este espaço de junho. Portanto, ao fim e ao cabo, isto foi preparado ao longo de cerca de um ano, mais ou menos, o que deu melhor preparação, não é? Fomos recebendo filmes, portanto, abrimos uma primeira fase de inscrições no ano passado, em abril, salvo erro, e depois abrimos uma nova face ao novo adiamento, também para incluir filmes mais recentes, e curiosamente, até posso destacar, recebemos alguns filmes que já são pensados em tempo de pandemia, ou seja, que até a própria narrativa tem muito a ver já com esta questão da Covid-19, por exemplo, relações amorosas perante a pandemia, e pronto, e portanto fomos fazendo assim, temos de facto o cuidado de garantir as condições de segurança, os espaços terão os lugares de acordo com as restrições, não é? O próprio espaço do auditório do Ateneu vai ser muito mais reduzido, e mesmo os outros também iremos ter esse cuidado, pronto, que é o que é possível.
Quantos filmes é que receberam?
Foi cerca de 200, porque também recebemos da outra vez, foi bastante semelhante. No meio disto recebemos foi videoclipes, que é uma coisa que não tínhamos na primeira edição, e também séries de televisão, embora séries de televisão só recebemos 3, e como é uma tipologia muito específica, que nós queríamos, de facto, a selecionar teria que ser uma coisa que de facto fizesse sentido em termos também de cinema. Só selecionámos de facto uma, que é uma série infantil, e pronto, e acho que terá interesse também para as crianças, não é? Que aqui tem muito a parte educativa de fazer contas e tudo isso.
Estamos a falar sobretudo também de uma oportunidade àqueles que estudam cinema e aos mais jovens de mostrarem os seus trabalhos.
Sim, claramente, nós temos muito essa preocupação, temos inclusive uma sessão só com filmes de escola de cinema. Temos outras sessões que também têm filmes de escolas de cinema, mas que estão mais espalhados também devido à temática, porque dividimos um pouco por temáticas as sessões. E adicionalmente, uma coisa que temos nova este ano é uma colaboração com o Movimento Estudantil pelo Cinema Português, que apareceu no ano passado por causa das novas leis do cinema, e que os estudantes se moveram para de facto não é contrariar, falo uma palavra, mas a combater essa lei que prejudicava os realizadores portugueses, sobretudo os que estão a começar, não é? E portanto esse movimento vai estar cá presente, vamos ter duas sessões de debate, uma delas será sobre o ensino de cinema em Portugal. Portanto, será também uma oportunidade, eventualmente, para estudantes aqui de Vila Franca, do secundário ainda, que estejam interessados em seguir áreas de artes, eventualmente ouvirem e perceberem como é que funciona o estudo de cinema. E temos uma outra também com eles, pensada também no espaço educativo, mas no menor grau de ensino, ou seja, ensino secundário e básico, que será sobre o Plano Nacional de Cinema, que terá a participação das duas professoras aqui de Vila Franca, da Escola Professor Reinaldo dos Santos e da Escola Alves Redol, e vai estar também presente, embora não nas sessões públicas, porque ela não tem disponibilidade, a coordenadora nacional do Plano Nacional de Cinema, a doutora Elsa Mendes. Portanto, neste aspecto, acho que este ano investimos muito também nesta questão da educação e do ensino de cinema.
Mas o cinema, tendo em conta este contexto pandémico, na tua opinião está um pouco condicionado, não é? Tendo em conta as restrições e a paragem, no fundo, que houve nesta área.
Sim, está bastante condicionado. Eu, por exemplo, pessoalmente já fui ao cinema em contexto de pandemia, salvo erro até fui 2 vezes, e de facto nota-se um decréscimo muito grande a nível de espectadores. Mas penso que também é uma oportunidade para as pessoas voltarem à cultura presencial, não é? Porque nós temos mesmo esse cuidado e eu sei que as próprias salas de cinema comerciais têm esse cuidado e, portanto, eu acho que é um convite, sobretudo, não só por ser cinema português, que abrange, de facto, até, por exemplo, as pessoas mais velhas, que às vezes, pronto, hoje em dia já não é tanto, mas ainda há algumas analfabetas e, portanto, chegam melhor aos filmes portugueses e, por outro lado, porque também temos um programa bastante vasto, não é? Não é muito focado numa só temática e por isso também pode ser interessante.
Em termos de espectadores, achas que vai ter mais do que na primeira edição? Quais são as expectativas aqui para uma cidade também como Vila Franca, não é? Uma mostra de cinema.
Sim, é assim, eu tenho expectativas de que cresça pelo menos um bocadinho em termos da primeira edição. Na primeira edição tivemos cerca de 1.800 espectadores, o que foi um balanço bastante positivo para uma primeira edição. As escolas também ajudam muito a esse fator, não é? Porque os próprios professores fazem as reservas para as sessões. Pronto, em termos de público, como há as restrições e há espaços que, por exemplo, o auditório da Junta de Freguesia, que só pode ter 25 espectadores neste contexto, no máximo, pá, e de facto isso restringe um bocadinho, não é? Por outro lado, este ano pensámos em fazer sessões ao ar livre, que em princípio irão acontecer, só estamos à espera de confirmação da Câmara Municipal, porque senão estão a autorização, mas à partida acontecerá na Flor do Tejo e também ali junto à Associação Alves Redol. Estamos de facto só à espera da autorização da Câmara e com essas sessões ao ar livre também penso que é possível que haja mais gente, porque é um tipo de sessão diferente e as pessoas podem se espalhar muito mais, não é? E conseguimos ter mais espectadores. Posso também destacar, a nível da Escola Reinaldo dos Santos, que a professora Isabel já fez uma grelha e neste momento temos já cerca de 500 alunos reservados, portanto é já um bom resultado, apesar de tudo, para uma atividade como estas nestes tempos, uhum. Não é?
E portanto, as entradas têm o preço de 2€, não é?
Sim, não todas. Na verdade, a grande maioria das sessões serão de entrada gratuita. As únicas que têm o preço de 2€ será no espaço do Auditório do Ateneu, que é uma sessão de curtas-metragens intitulada Vila Franca no Cinema, em que temos uma curta-metragem que foi filmada em Vila Franca e depois duas realizadas por realizadores de cá, uma delas o Leonor Teles, o outro o Miguel Pinto e finalmente uma outra curta-metragem que é produzida também por um produtor de cá de Vila Franca que pertence à organização da mostra, que é o Henrique Fialho. E também uma sessão com uma longa-metragem, que é o Carga, que é um filme que temos expectativa também que chame mais gente, porque tem a ver com a questão do tráfico humano e também tem atores conhecidos, como o Vitor Norte e assim, e foi inclusive um dos filmes mais vistos naquele ano em que estreou. E essas são de facto as duas únicas sessões pagas, todas as outras são de entrada gratuita, quer as sessões ao ar livre, quer as sessões na Associação Alves Redol, no Salão de Festas do Ateneu e no Flor do Tejo Bar e também nas duas freguesias.
E as pessoas que queiram ir assistir, basta como é que se funciona as reservas?
Isso ainda está a ser um bocado estudado, é verdade, porque inicialmente da Junta de Freguesia tiveram a ideia de criar bilhetes gratuitos, ou seja, as pessoas reservavam para, de facto, controlarmos melhor as entradas. No entanto, ainda estamos um bocadinho a trabalhar nessa questão. De qualquer forma, por exemplo, a nível do Salão de Festas do Ateneu, como aquilo é um espaço bastante grande, talvez não seja preciso fazer reservas. As pessoas vão entrando e a partir do momento que a gente vir que já está, digamos, no limite, fechamos o espaço e pronto, só que não entram mais. Mas pronto, é uma informação que se existir esses tais bilhetes gratuitos, em breve sairá. Pronto, pode eventualmente acontecer para controle das entradas.
Se vai haver depois algum vencedor, portanto, das candidaturas que receberam?
Nós, por acaso, inicialmente pensámos em atribuir prémios simbólicos, no entanto, depois refletimos um pouco e achámos que não seria bom, por causa também não sermos exatamente um festival a sério, somos apenas uma mostra de cinema, E inclusive nós tentámos, por exemplo, concorrer a um apoio do ICA, o Instituto de Cinema e Audiovisual, o qual nas duas vezes que nos inscrevemos não fomos selecionados. Tentámos agora uma terceira, ao qual estamos à espera de resposta, e de facto nas duas primeiras vezes pensámos em meter prémios para eventualmente uma longa-metragem e uma curta-metragem, mas pronto, chegámos à conclusão que não fazia muito sentido, e também da maneira como a mostra está estruturada neste momento, em que temos bastantes restrições, não é? Achámos que não fazia muito sentido, de facto, investir nisso.
Para terminar, no total, quantos filmes, nos vários géneros de séries, etc., vão?
Sim, sei que são quase 100, não me lembro exatamente o número certo, mas será por aí 96, 97. Portanto, é praticamente o mesmo número de
exibições.
De exibições não, mas de filmes. Da primeira edição. A nível de sessões, eu acho que temos mais, para já porque espalhámos mais as sessões, precisamente por causa deste contexto da pandemia, ou seja, temos intervalos entre sessões, pelo menos no mínimo de meia hora, para também arejar um pouco as salas e tudo isso, e portanto as sessões estão muito mais espalhadas, por isso é que também temos dois fins de semana. Agora, de facto, a nível de quantidade será mais ou menos o mesmo, considerando que dentro disto já temos os novos formatos, ou seja, os videoclipes e a série de televisão.